Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtube.com/tomaruma.
Os irmãos Cavaleira fizeram a alegria das viúvas do Sepultura clássico. Hoje vamos tomar uma para falar sobre Morbid Visions e Bestial Devastation. Olá, amantes do bom e velho rock and roll, eu sou Rafael Araújo. E hoje vamos fazer uma resenha ao vivo polêmica, por vários motivos. Primeiro, que é um Sepultura que não é Sepultura, ou é mais Sepultura do que não, o Sepultura que tem o nome Sepultura, né? Os fãs de Sepultura adoram brigar sobre isso, né? Desde 96, desde 96 que a banda debandou, Max saiu da banda, até hoje a galera fala disso. E esta regravação dos dois primeiros é polêmica. Estamos aqui ao vivo para você, no dia 25 de outubro de 2023. Esta é a nossa resenha de número 175. Tem muita resenha, viu? Muita resenha do Sepultura. Vamos falar aqui de Sepultura, né? Porque Cavaleiro é uma coisa, Sepultura é outra, mas a gente está falando de músicas do Sepultura. Faixa a faixa do Sepultura, temos cinco. Temos Roots, temos Esquizofrênia, temos Chaos AD, que eu estou usando a camisa aqui, temos o Quadra e temos o Arise. Tem Sepul Quarta também, mas não é um faixa a faixa. E vários outros conteúdos sobre Sepultura, só pesquise aqui por Sepultura aqui no canal que você vai achar muita coisa do Sepultura. Recadinhos iniciais, já chegou uma galera aqui junto. Boa noite, galera. Boa noite. Sigam nosso Instagram, canal underline tomar uma. Canal underline tomar uma. Se quiser me seguir, eu tô lá também, Rafael Araújo 299, Rafael Araújo 299 no Instagram. Temos nosso canal de cortes, outros conteúdos que fazemos aqui em forma de live. Vai lá, cortadinho pro canal de cortes, né, dividido por tema. Não esqueça de deixar o like. Não esqueça de se inscrever no canal, considere ser um membro, tem muitas vantagens aqui para quem for membro do canal. A partir de R$1,99, vem aqui no botão Seja Membro, tem todas as vantagens descritas. O grupo no WhatsApp é sensacional, a gente faz muita coisa legal no grupo, tem sorteio, tem listening party, você vai entender o que é listening party, que é muito legal. Temos o nosso canal também em forma de áudio, viu? As listening parties estão lá, inclusive esse conteúdo vai para lá também em forma de áudio. Para você que é de áudio, gosta de fazer faxina ouvindo o nosso conteúdo, dirigir, enfim, várias coisas, fazer exercícios físicos. E estamos aí no Instagram, no Spotify, no Google Podcasts, no YouTube. Estamos por aí fazendo conteúdo de heavy metal, rock and roll para você, e precisamos do seu apoio. Seja membro, se inscreva, compartilhe, faça o que for preciso para manter o metal vivo aqui. Tem superchat também, superchat é bem legal para a gente e para todo mundo. Então, eu vou introduzir o nosso convidado, nosso comentarista desta resenha faixa a faixa, ele... que se você acompanha os principais veículos de notícia do país, você talvez já o conheça. Se você não o conhecer, é porque você não acompanha as notícias internacionais, porque ele fala com o Globo, fala com o CBN, fala com Globo News, fala com o Jornal Nacional, fala com o Band e, fora isso, fala com o Tomar Uma. Seja mais uma vez bem-vindo, Andrew Trauman.
Muito obrigado, Rafael, obrigado e boa noite a todo mundo aqui do Tomar Uma. Mais uma vez, um prazer estar aqui para falar do Sepultura, que não é Sepultura, mas é Sepultura.
Isso aí, isso aí. Temos uma enquete, Andrew, temos uma enquete que está no ar, né? Dando prosseguimento à polêmica, que é a seguinte. Você concorda, primeiro que faz de conta que alguém tem que concordar com alguma coisa do trabalho dos outros, né? Mas eu botei assim na enquete. Você concorda com as regravações do Sepultura que os Cavaleiros fizeram? Sim ou não? Só, são duas opções, sim ou não. Sim, está ganhando com 92% e não está, está perdendo com 8%. Então, por enquanto, aqui no comecinho, a esmagadora maioria concorda que sim, devem fazer as regravações. Você concorda?
Concordo, concordo. Especialmente da maneira que foi feito, né? Porque essas regravações, eu acho que o principal é que elas conseguiram manter o espírito da época. Porque é óbvio que a produção ia ser melhor, né? Porque pior do que aquilo também ia ser meio difícil. Mas, assim, então a produção... Agora a gente consegue ouvir as guitarras, a gente consegue ouvir alguns detalhes que a gente não conseguia escutar, especialmente no Morbid Visions, que eu acho uma produção pior do que a do Bestial Devastation, por incrível que pareça. E agora, assim, eu acho que eles fizeram do jeito que devia ser feito. Eu, por exemplo, considero essa regravação dos Cavaleiros muito melhor do que a que o Destruction fez. O Destruction também regravou os Thrash Anthems e tal, o Sodom também regravou. Do Sodom ficou legalzinho, eu gosto. Mas essa do Cavaleiro, realmente eles conseguiram manter o clima. É um clima daquele metal, death metal oitentista, mas com a produção de hoje.
O Menor também fez, o Mano da Guerra também fez regravações, né? Mas a galera não parece que não abraçou muito, não. Não abraçou muito, não.
Eu também não curti, não. Escutei a do Menor, não curti, não.
Eu já para contextualizar quem está chegando aqui, não assistiu as outras resenhas, né? Que eu comento a qualidade dos áudios. Eu já digo que as versões originais simplesmente são inaudíveis para mim. Não consigo ouvir, não consigo ouvir. Andrew fez a resenha aqui comigo do Esquizofrênia. Nem o Esquizofrênia me agrada.
Que, eu adoro.
Por mim, também já pode fazer regravação de Esquizofrênia, viu? Fica a dica. Concordo também com tudo que for regravação de material tosco, que regrave mesmo. Tecnologia tá aí para isso. Ó. Tá chegando a galera aqui. Que botar. Manhã tá aqui. Vera. Boa noite. Mário Luiz. Alexandre Souza. Boa noite, negada. Podem regravar, sim. Só não pode fazer o que Rogério Águas fez com o Darkside. Rapaz, eu gosto tanto de Rogério Águas, mas ali ele forçou a amizade, viu? Porque eu escutei uma e desisti do álbum inteiro, dessas regravações. Se for para fazer assim, realmente é melhor nem fazer, né? O Darkside of the Moon, que Roger Waters regravou, que ninguém pediu para ninguém regravar, mas ele regravou. Então, fica aí a dica do que não fazer. Olivier, o Franco Cearense, está dizendo aqui, deixa o like, galera. Galera, deixa o like, é muito importante, hein? Demetrius está dando boa noite, galerinha. Demetrius, que de vez em quando faz parei aqui com o nosso Demetrio, que também está aqui. Hoje é um dia desses também, ó. Está dando boa noite. Cristiano Moura, a Reserva Moral, está dizendo boa noite mais uma vez, porque eu fiz uma mini live agora há pouco, para falar sobre a volta de Mike Portnoy ao Dream Theater. Então, eu fiz uma mini live sozinho, parei, comi meu cuscuz e voltei para fazer a live aqui do Cavaleira barra Sepultura. Aqui, Demetrio tá, ainda está dizendo aqui, ó, suprassumo das aulas de história hoje nos comentários, olha aí. Márcio Perillo. Tá dizendo, comprei esses dois CDs do Cavaleiro. Olha aí, a galera da mídia física chegando junto. Michael Holoate, sempre curtindo de Porto, União Santa Catarina. André Ficina tá dando boa noite. Marcel Melo, o Herege, tá dando boa noite, dizendo, grande professor Andrew. E seguindo com a opinião dele, o Cavaleira está encerrando shows com Escape to the Void. Acho que vem regravação sim, hein? Escape to the Void. É ali do Esquizofrênia.
Fica a dica, hein?
Tá me cheirando a regravação, então, hein? Tá me cheirando a regravação. E, Andrew, antes da gente entrar no contexto, a polêmica vem até no nome da banda, sabia? Por quê? Eu primeiro, eu criei essa live aqui com o nome Cavaleira Conspiracy e os nomes dos discos. Eu sabia que, né, quando lançou, a gente deu a notícia aqui, e tinha só Cavaleira. Então, beleza, era Cavaleira, então, ó, separaram. Cavaleira é uma coisa, Cavaleira Conspiracy é outra. Só que, quando a gente decidiu fazer essa resenha, eu fui no Spotify e vi que os dois discos estão no perfil do Spotify do Cavaleira Conspiracy. E na capa dos dois discos tem a marca Cavaleira bem grande e tem Conspiracy embaixo. Então, desistiram do Cavaleira e virou Cavaleira Conspiracy, né? Mas aí quando eu postei, aí não, aí Yuri chegou para mim, ei, não. Eu assim, é não. Aí a gente foi procurar saber da informação certa. E a informação oficial é que o projeto de regravação do Sepultura é só Cavaleira. Só Cavaleira. Só que, como nas plataformas digitais, o Cavaleira Conspiracy tem um engajamento bom, eles decidiram não criar um perfil novo chamado Cavaleira, com pouca relevância, né, para começar a criar relevância. Então, empurraram tudo para o Cavaleira Conspiracy, escreveram ali Conspiracy na capa dos discos, e ficou Cavaleira Conspiracy nas plataformas digitais. Nossa, mas boa. Se você comprar o CD, comprar o vinil, só vem Cavaleira. Dá para entender isso?
Não.
É.
Não dá para entender.
É isso. É uma confusão, mas resumidamente é Igor e Max regravando Sepultura.
Né? E ainda vai ter gente que vai falar que não é Cavaleiro, é Sepultura. Esse é o Sepultura.
É, pois é. Ó, tem um aqui de New Jersey. Aqui. Boa noite, diretamente de New Jersey, Alex Cruz. Carlos André tá dando boa noite. Boa noite, Carlos André. Então vamos contextualizar, né? A André Ficina já tá dizendo, bagunça, viu? É uma bagunça. Mas é engajamento, né? Todo mundo vive de engajamento, até a gente. Então é muito mais fácil você pegar um perfil que já tem um engajamento e colocar lá, o material lá, que aí vai repercutir mais, vai ter mais penetração, do que criar um do zero e começar dali, né? Só que deviam ter pensado nisso antes, né? Aí ficou confuso, mas a gente tá entendendo. Estamos entendendo. Aí, ó, e Márcio tá confirmando o que eu disse, ó. Exatamente, nos CDs só tem Cavaleira. É, eu vi na arte oficial, só tem Cavaleira. Vou até colocar aqui, ó. Cadê? Dividir a tela aqui com a gente. Uhum. Aqui, a capa do Morbid Visions só tem Cavaleira. A do Bestial só tem Cavaleira também. São as artes oficiais. Mas se você entrar no Spotify, tem Conspiracy bem pequenininho embaixo do Cavaleira. E é isto, né? Vamos contextualizar. Estes dois discos foram lançados simultaneamente no dia 14 de julho de 2023. Ainda esse ano, né, estamos gravando, fazendo essa live, na verdade, em outubro, dia 25 de outubro de 2023 também. As versões originais foram lançadas há muito tempo. Eu ia fazer o cálculo de cabeça, mas eu desisti porque eu sou de humanas. O Bestial Devastation saiu dia 1º de dezembro de 85 e o Morbid Visions saiu dia 10 de novembro de 86. A produção destas regravações são de Max e Igor Cavaleira. Finalmente, né, como a gente disse, uma produção decente, que para mim, pelo menos, viabiliza escutar essas músicas, porque eu simplesmente não conseguia escutar. Colocar aqui a capa do Bestial também, né? Ou uma ou outra, para revezar. E já a gente fala das capas. E aí, Andrew, o que é que a gente pode entender do contexto aí dessas gravações?
Bom, eu vou falar primeiro do contexto das gravações originais, né?
Sim.
Então, assim, o Max, ele nasce em 69, o Igor em 70. Eles são paulistas, muita gente pensa que eles são mineiros, mas eles são paulistas. E o pai deles, o Graziano Cavaleira, ele era um alto funcionário do consulado italiano em São Paulo. E eles tinham uma vida muito confortável, até que em 79, o Max tinha 10 anos, O senhor Graziano Cavaleira sofre um infarto e morre com apenas 40 anos de idade. E aí a situação econômica da família Cavaleira, que era excelente, fica super difícil. E a viúva Vânia Cavaleira vai morar em Belo Horizonte, onde morava a irmã dela já. Então, uma coisa meio, vou morar perto da minha irmã, vai me ajudar a criar as crianças e aquela coisa toda. Daí, enfim, aí é em Belo Horizonte que eles descobrem o rock, depois que eles vão no show do Queen em 81, acho que levado por um primo, um tio, alguma coisa assim, né? E
Só uma
aí eles
intervenção,
começam.
Andrew, uma rápida
Oi.
intervenção, desculpe interromper. Vânia Cavaleira, que recentemente falecida, né? A gente homenageou ela aqui no canal. Ela é uma figura importantíssima na história do Sepultura. Né? Ela foi trabalhar como modelo em Belo Horizonte, né? E tudo mais. Foi uma coisa muito difícil, mas ela abraçou o sonho dos filhos. E se temos o Sepultura ainda hoje, né? Mesmo sem os filhos dela, se deve muito à Vânia Cavaleira. Então, fica aqui
Não,
novamente nossa homenagem.
sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, porque ela, quando ela viu que eles começaram a gostar de rock, primeiro aquela coisa do New Wave of British Heavy Metal, né? Então começaram ouvindo Judas, Saxon, Iron Maiden e tal. Depois descobriram o Venom, e aí desgraçou tudo. Quando eles descobriram o Venom, tudo mudou, né? E a Vânia tem esse papel porque ela realmente viu que eles não queriam saber de estudar. E ela até tentou, tem uma história muito louca, que eles abriram ela abriu uma sorveteria para eles. E a sorveteria faliu em 2 meses, porque.
Pô.
Não, diz que a pessoa chegava e falava assim: pô, eu quero experimentar esse sorvete aqui. O Max enfiava o dedão no sorvete e falava: tá, pode lamber aqui. Era desse nível, né? Ah, e detalhe, né? A sorveteria ficava tocando Hellhammer, ficava tocando Venom no último volume, né? Não tinha como dar certo. E, enfim, daí eles pensam nessa coisa de montar a banda. O nome da banda, acho que todo mundo já sabe, mas eu vou falar aqui, vem da música Dancing on Our Grave, do Motorhead, né? Que é do. Ai, meu Deus, como é que é o nome daquele álbum? Just Another Perfect Day, eu acho. Tá?
Não.
Another Perfect Day, se eu não me engano, que tem o guitarrista que era do Thin Lizzy. E aí eles montam a banda, tem a passagem do Wagner, famoso Wagner do Sarcófago, né? Que passa pela banda rapidamente. Ele deixa uma música, a música que a gente vai falar daqui a pouco, Antichrist, é a composição dele. E tal. Acredito que até tem a ver esse apelido dele, de ser o Wagner Antichrist, talvez tenha a ver com essa música e tudo. E aí, bom, eles formam a banda, né? Só que é bizarro, porque eles moravam num bairro chamado Santa Teresa, que acho que aqui a gente já tem resenha do Clube da Esquina, né? O Clube da Esquina é o berço, desculpa, Santa Teresa é o berço do Clube da Esquina. E aí eles estavam, inclusive, tem uma história muito bizarra, que eles estavam no ensaio e aparece a irmã do Lo Borges, aparece no ensaio do Sepultura para dizer: olha, não é por nada não, mas os instrumentos de vocês estão desafinados. Eles não sabiam afinar os instrumentos e tal. Mas, enfim, eles conseguem estabelecer lá a formação, já com o Jairo Guedes na guitarra, o Paulo no baixo. E os irmãos, né, e tal, e com a explosão, acho que tudo que a gente faz dos anos 80 não tem como fugir, com a explosão do Rock in Rio em 85, né, cria-se esse clima favorável para a gravação de um disco, né, eles frequentavam uma loja que se chama Cogumelo, né, que depois se torna uma gravadora, e era o point da galera de BH, e ali o Vladimir Korg, do Chacal, que trabalhava na loja, ele fala pro João e pra Paty, pô, vamos lançar um disco, né? O rock tá na moda e tal, não sei o quê. Daí eles resolveram escolher o Overdose e o Sepultura, porque o Bestial Devastation, na verdade, era o split, né? Entre o Overdose e o Bestial. E, pra surpresa de todo mundo, o álbum vendeu 8 mil cópias. Você acredita nisso? Cara, 8 mil cópias para um álbum de death metal no Brasil em 85 é muita coisa. É muita coisa. E, bom, enfim, daí eu já pulando para o Marble Divisions, né? Aí, porque daí eu já mudou o contexto dos dois, depois a gente já entra faixa a faixa. Ou você prefere que eu faça separado?
Não, vamos. O contexto está dado, né? Então
É, não,
vamos.
eu só ia contar a história das capas, mas depois a gente fala das capas.
Ah, não, a gente já vai falar, já vai falar. Vamos aqui no nosso próximo tópico. Nosso próximo tópico é a formação. Eu coloquei a foto só dos dois, de Max e Igor, só que tem mais gente tocando. Tem mais gente tocando. Por quê? Porque eu coloquei a foto dos dois? Porque é um projeto dos dois. E em todo no release e em todo lugar que você procura, fala que é um projeto dos dois. Então, quem está tocando no disco é, eu acho que dá para chamar de convidado, né? Max Cavaleira, vocal e guitarra, Igor Cavaleira, bateria e percussão. Aí temos Tony Roberts na guitarra da faixa 9 do Morbid Visions, Igor Amadeus Cavaleira, que é o filho de Max. Tá no baixo. E Daniel Gonzalez.
É do
Gonzalez
Possessed.
tá na do Possessed, né?
Ele é do
Ele
Possessed.
tá, ele também toca guitarra. E guitarra a guitarra solo em todos os discos. Mas enfim, músicos de estúdio entre aspas, né? Eu acho que Max tá sendo Max. Tá mandando o que ele pode, mas Igor me mostrou uma boa forma, viu? Eu.
Sim, surpreendente,
É.
surpreendente.
Uma boa forma.
Eu tava achando o Igor meio. Os últimos trabalhos dele, eu tava achando que tava meio cansadão, assim, e tal, mas nossa, arregaçou. Foi bem, muito bem.
É como se o fato de voltar às origens tivesse dado um gás nele, né?
Não, ele consegue fazer uns blast beats ali que eu fiquei, pô, fiquei assim, de cara, sério. Não imaginava que ele conseguiria isso, porque agora ele tá também, agora ele já tá com seus 50 e pouquinhos, né? Não é fácil.
Claro que é muito. A gente está fazendo a avaliação dos dois juntos, certo? Eu esqueci até de falar isso, galera. A gente está avaliando os dois como se fosse um disco só, para facilitar a vida, né? Vamos dar a nota também como se fosse um disco só, é tudo um disco só. E esses dois trabalhos, eles são muito crus, né? São muito, muito diretos. Então é muito paco, 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 aquele paco, paco que é básico, né? Mas em meio aos Paco Paco, ele faz umas viradas, faz uns groove que eu não esperava, não esperava e fez bem, fez bem. Então, eu destaco o Igor aí, se for para destacar alguém que me chamou a atenção, seria ele, né? Os solos, né, de a maioria, né,
Do
de Daniel
Daniel
Gonzalez
Gonzalez, sim. Eu gostei dos solos.
é muito assim, os dois discos lembram muito Slayer também, né? Aquelas dissonâncias, aquelas fritações, mas é isso, né? Retratar a época.
Mas eu achei que tem alguns solos que são até melódicos, assim. Eu falei, isso aí não é o Max tocando de jeito nenhum.
Ah, não.
O Max toca com quatro cordas. Imagina que o Max vai fazer algum solo mais melódico. Tem uns solos mais assim até no álbum.
Adriano Andrade tá aqui. Apareceu como membro por 11 meses. É o quê? Será que ele fez aniversário de membro? Parabéns aí, Adriano. Ou mudou de categoria. Mas chegou um aviso aqui. Valeu, Adriano. Valeu. Aqui, ó. André Ficina tá dizendo aqui, ó. Se pensar que a maioria dos primeiros discos de muitas bandas vieram com músicas de demos podres que rodaram em muitas fitas cassete, tudo bem. Os caras regravaram sua obra. Ele concordando aqui. E pronto. Demetrios está dizendo. Wagner, o melhor. Cassiola tá dizendo, bora correspondente da Band, olha aí. A Band comprou seu passe, Andrew. A Band não, só a Band não. Só a Band não. Então.
É que eu sou. É, eu vou mais na Band, mas eu fui em todas já, eu acho.
Pronto, vamos
Cara,
falar sobre as capas.
vamos falar das capas, melhor.
Tá. Aí, Marcel Melo, só complementando, né, antes de entrar nas capas, ele está dizendo aqui, ó. O Herege está dizendo, com os solos mais melódicos, ficou ainda mais com cara de Possessed.
Exatamente, exatamente.
Eu não sou muito familiarizado com Possessed, né? Então, eu me lembrei muito de Slayer em algumas partes. Capa do Bestial Devastation. Vamos falar das duas, né? Uhum. É, porque elas são bem parecidas. O conceito, elas foram repaginadas, né? É, as capas originais eram mais amadores, né? Amadores sem ofender o artista que fez, né?
Mas isso. Aliás, a capa do primeiro é o do Sérgio do Chacal. Essa é a capa original do Bestial Devastation. O Sérgio, eu acho que ele era baixista do Chacal.
Pronto, é. Então, aquela coisa, né, os brothers fazendo as capas. Né? É, nessa versão atual, né, é uma pintura muito, muito bonita, um demônio gigante aí na frente de um castelo, e parece ser uma pintura a óleo. Se não for a óleo, é uma técnica que imita a pintura a óleo. E eles fizeram a logomarca Cavaleira seguindo a tipografia original da marca Sepultura, o que foi muito bem acertado, na minha opinião. O Morbid Visions, também bem parecido, um demôniozão gigante, né, pegando pessoas crucificadas ali, né, tudo no clima muito demoníaco, muito vermelho, abusando dos vermelhos, e a marca Cavaleira também, do mesmo jeito, fazendo um par perfeito entre as duas, né? Seguindo as marcas, seguindo a repaginada, né? Seguindo a do que era do Sepultura antigo, e mesmo artista, né? Não tenho o nome dele aqui agora, mas seguindo a mesma técnica e o mesmo estilo das duas capas.
É Eliran Cantor, é o nome do artista. É Cantor com K. Não é cantor com C, Cantor. É, deve ser Cantor, né? Eliran Cantor. Não sei, eu que estou falando errado aqui. É, mas eu preciso contar um causozinho rapidinho aqui, até em homenagem ao Marcel, que está muito risada com essa história. Tem uma entrevista do Jairo Guedes, que ele fala que quando eles foram fazer a capa do Morbid Visions, o cara queria fazer o demônio tocando guitarra, né? E aí o Jairo Guedes fala assim: cara, o diabo não toca guitarra, para com essas coisas. E aí, então, tiveram que convencer o cara a fazer desse jeito, porque ele não queria, não sei o quê, não sei o quê. Aí tem umas histórias que ele fazia um desenho de madrugada, porque a família dele era evangélica, não podia ver o que ele estava fazendo, fazia escondido. Umas histórias pitorescas da época.
A Cristiano trouxe aqui uma informação interessante, hein? É, Marcel já tinha dito aqui, ó. Eliran Cantor é o melhor artista da atualidade e o mesmo artista do último Halloween e dos últimos do Testament. Cristiano também colocou aqui, ó. A gente fez uma live sobre Power Metal e falou das melhores capas. E a do Halloween, o mais recente, foi muito elogiada. Eu coloquei na minha lista como uma das melhores capas. Capa sensacional. Então ele fez a óleo mesmo. Fez a óleo. Não é uma técnica digital que imita óleo, não. Óleo mesmo.
Ficou bem legal. Não, as originais perto dessa ficaram até infantis, né?
Ah, então. A capa, refazer a capa também foi um acerto muito grande. Né? Refazer mesmo, né? Fernando Febre está dizendo aqui: os demônios da capa estão fazendo amor com suco, demônios bombados. Olha, referência de Rodrigo Góes. Demônio Fake Nery! Fake Nery! Vou botar a capa do demônio bombado aqui, cadê? De novo. Olha aí, o demônio bombado do Morbid Visions.
O demônio Fake Nery.
É. Alexandre tá dizendo aqui, ó, o diabo não toca guitarra, mas é o pai do rock.
Pois é.
Pois é, capas muito bonitas, gostei muito. Demoníacas e pintadas a óleo. Muito massa, muito massa. Curti essas capas novas?
Nossa, eu gostei demais, ficou muito melhor do que as originais. Não tem nem comparação.
Sim, sim. Quem quiser... Quem gostar de arte demoníaca pode pendurar na parede de casa que fica bonito. Fica bonito. Porra, esse cara.
Eu fiquei imaginando esse um quadro grande a óleo, né? Deve ter ficado lindo esse negócio.
Sim, e a óleo, como eu disse até na live do Power Metal, pintura a óleo demora, leva tempo, porque a tinta ela demora a secar. Né? É uma tinta oleosa, então você passa o pincel assim. Eu sei porque eu tenho uns quadros a óleo aqui, abandonei minha carreira de artista plástico, mas eu tenho uns pintados a óleo. E quando você passa a tinta, ela escorrega assim, muito. Ela, enfim, é um tipo de tinta que ela dá um efeito muito bonito, mas demora a secar. Demora muito Entendi. A secar. É tipo 4 horas num local ventilado. Aí você faz uma camada, deixa secar. Aí no outro dia faz outra, no outro dia faz outra. Aí, um quadro desse pode levar vários dias, meses para ser feito, né? Então, então, enfim, dou muito valor e eu acho muito bonito. E uma exposição desse artista deve ser massa, Poxa. Hein? Só uhum. capas... Só capas maravilhosas. Sobre a capa, então, esgotamos as curiosidades. Tem mais algum detalhe?
Não. Acho que é só que o diabo não toca guitarra.
Certo. Então podemos ir para o faixa-faixa, né?
Podemos ir para faixa-faixa.
Pronto. Eu vou começar pelo Morbid Visions, contrariando o meu toque de colocar as coisas na ordem certa, porque eles estão promovendo Morbid Visions / Bestial Devastation. Então, Morbid Visions está sendo privilegiado. Então, a gente faz o mais recente para depois fazer o mais antigo. Então, começando o Morbid Visions com a homônima Morbid Visions, Visões Mórbidas. Thrash metalzão raiz, bem acelerado, vocal cheio de reverb. Não, deu uma estranhada nesse reverb aí, mas não faz mal. Na parte do verso, a parada é mais crua. E depois da segunda vez que fala Morbid Visions, entra uma sessão instrumental com ótimos riffs de guitarra. No final, ainda dá uma acelerada para a galera fazer roda e quebrar tudo no show. Brutalidade pura. É a mais executada dos dois discos no Spotify. Ótima faixa.
Não, sensacional. Eu gosto bastante dessa faixa título. Ela é bem rápida, bem brutal, e como você disse, ela tem, a partir de 2 minutos e pouquinho, assim, uma parte mais cadenciada. Que, aliás, a gente vai perceber que quase todas as músicas têm. É, ela tem a parte rápida, é quase que... A gente vai falar mais sobre isso no decorrer da faixa-faixa, mas é uma característica do álbum, assim, de ter essa parte um pouco mais cadenciada para depois voltar a porrada de novo até o final, sabe? E realmente é um, apesar de eu não achar assim o riff tão marcante, eu acho o riff meio comum, mas é uma música realmente uma das mais conhecidas. Não é o clássico do álbum, o clássico do álbum vem daqui a pouco, mas é uma faixa bem, bem interessante. E você está falando do reverb, o original, então, meu Deus do céu, o original, eu que sou o cara que gosta da produção podre. Eu não consigo ouvir o Morbid Visions original por causa daquele eco na voz, cara. É horrível, parece que os caras estão tocando no banheiro, cara. O eco da bateria e do vocal parece que o cara está no banheiro.
Se tu não consegue escutar, realmente eu não vou conseguir escutar mesmo.
Nunca. Não, Morbid Visions original para mim não dá.
Então vamos lá para a faixa 2, Mayhem, que significa caos. Já digo logo, os comentários vão ser bem parecidos, porque as músicas são parecidas, as estruturas são muito parecidas. Então, nessa época era tudo meio padronizado, mas não quer dizer que não tivesse qualidade, né? Só a qualidade de gravação que realmente não teve, que resolveram agora. É mais porradaria e brutalidade nua e crua, fazendo jus ao nome da faixa. Os riffs são simples, mas eficientes. Vamos lembrar que, né, nessa época o Sepultura não tinha achado sua identidade, né, por assim dizer. Então, essa daí foi uma que eu achei muito parecida com Slayer. Então, você não tinha aquelas características brasileiras, o mais prog, entre muitas aspas, né? né, mais elaboradas, não tinha. Então, muita coisa simplesmente parecia com que...
Longe disso, longe disso.
É, tá muito longe. Essa aí me lembrou Slayer, e não é um demérito, né? Ficar parecer com Slayer, porque Slayer é a maior referência, né, no thrash metal.
Pelo menos pra mim. Eu consigo ver outras referências, assim. É, eu acho que tem muito de Hellhammer, tem muito de Celtic Frost, tem muito de Possessed, tem muito do thrash alemão. Inclusive, é bom mencionar isso, né? Eles se correspondiam com o Mairi do Creator, né? Os Cavaleiros. Aliás, essa é uma historinha interessante, né? Porque quando o Sepultura estourou e tal, tem aquele documentário Ruído das Minas, e aí vem os caras falando: ah, o Sepultura fez sucesso e fechou as portas para as outras bandas do Brasil, e tem até aquela história. Só que depois, essa história foi sendo desvendada, né? E aí eu lembro, não sei se foi uma daquelas bandas iniciais, não lembro se foi Chacal, se foi Mutilator, Holocausto, mas assim, eles falaram: cara, na verdade, essas bandas gringas escreviam para todos nós também. Só que só o Sepultura que respondia. A gente recebia as cartas, não. Então, assim, só o Sepultura que realmente correu atrás, claro, com todo o apoio da Vânia, para eles poderem se dedicar só à música e tal. Mas não é verdade que a Sepultura, tipo, o sucesso caiu no colo dos caras. Os caras ralaram pra caramba.
Sim, ralaram muito. E Mayhem também. Boa música. Agora.
Agora?
Agora sim. Clássico. O clássico, a mais conhecida. Aqui, hoje é nome de banda, faixa 3, Troops of Doom, Tropas da Perdição. Maior clássico, disparado dos discos, desses dois discos, né? Não tem a popularidade da primeira, mas isso aí é coisa do streaming, né? Coisa do streaming, mas claramente Troops of Doom é a mais popular. A introdução é excelente, né, com o tema de guitarra lento e pesado, num clima muito Black Sabbath. Uhum. E aí depois entra no thrash metal, raiz, porradeiro, com ótimas variações de andamento. A sessão instrumental é insana. Da metade para o final entra um trechinho mais lento, então o baixo aparece para fazer uma intervençãozinha rápida aí, emenda na porradaria de novo. Né, pancadaria dos infernos, né? As tropas da perdição aí invadindo e aniquilando todo mundo, né, pra galera endoidar no show. Faixa sensacional, sensacional. E Jairo Guedes, né, que era o guitarrista na época, já tem uma banda que está estampando a sua camisa, Andrew Trauma, Troops of Doom, que eu acho também que é uma marca bem legal, né? O Troops e Doom, eles formam em termos de, na questão de design, encaixam direitinho, dá um. Funciona mais do que Cavaleiro Conspiracy como marca.
Funciona. Até os dois Os em cima, os dois Os embaixo e tal.
É.
Mas enfim, Troops of Doom é uma da. Acho que uma é, com certeza, a única música que ainda sobrevive no setlist do Sepultura. E ainda assim não é em todo show que eles tocam, às vezes eles não tocam ela. Mas está no setlist do Sepultura, do Troops of Doom e agora do Cavaleiro Conspiracy. É uma música tocada por três bandas, né? Uma coisa interessante. E o que eu gostei também, Rafael, nessa regravação, é que eles fizeram o riff como ele é no original. Porque se você escutar o original, ele é um riff lento. Depois, eles regravam essa música, já com o Andreas Kisser, e ela entrou como bônus no CD do Esquizofrênia. Ela tem. E a regravação, e aí já é mais rapidinha, sabe? Não é aquela coisa... Não, é... É mais, eu prefiro essa mais lenta, prefiro essa versão mais lenta, e eu acho que o Igor tá destruindo nessa música.
Sim, sim. Tá tocando muito aí. Tá tocando, destruindo mesmo. E a introdução mais lenta é mais legal também, porque para mim remete fácil a Black Sabbath, né?
Sim,
total. Muito Black Sabbath, que é lento, não é rápido. Né? Black Sabbath música, inclusive.
Exatamente. É, remete a muita coisa do Black Sabbath.
Temos novo membro entrando. Marcelo P. Silva. Valeu. Faça feito, Marcelo. Se torne um membro aqui do canal. Valeu, Marcelo. M. Marcelo P. Silva. Seja muito bem-vindo.
Sim. Eu posso te fazer uma pergunta agora?
Claro.
O que, que você achou dos vocais do Max nessa regravação?
Eu não tenho uma referência dele no original, né? Simplesmente não está na minha mente. Eu escutei alguma coisa e não gravei. Mas eu acho satisfatório. Não é o Max. Eu gostei. Não é o Max dos velhos tempos. Mas é um Max que deu conta do recado. Eu acho que deu conta do recado. E vamos lembrar que temos recursos tecnológicos, sim, hoje em dia, sim, sim, que ajudam, sim, demais, né? Ao vivo é outra, sim, história. Mas eu achei bem tranquilo, bem cumpriu a função dele como vocalista.
Eu também acho. Não, e tem uns gritos que ele dá, assim, aí entra os recursos tecnológicos, porque tem uns gritos que ele dá que dura 25 segundos, assim, não... é. Ele dá o grito e o resto é reverb, né?
É. Ao vivo, mas eu vamos gostei. Ver, né?
É, eu gostaria que essa turnê passasse pelo Brasil, ia ser legal.
É. Parece que temos, inclusive, parêntese aqui, problemas de direitos autorais, né? A galera, sim, que comprou pode me confirmar se tem edição nacional ou se vai ter, porque parece que não pode ter edição nacional.
Isso.
Porque os membros da banda, os donos da marca têm que autorizar e tem essa barreira aí, né? Que quando muda de país, aí é diferente, né? Parece que no mesmo país
acho,
a pessoa...
Eu acho que a galera aqui do grupo que tem, o Demetri, por exemplo, tem um vinilzão vermelho lindo, eu acho que ele importou, não deve ser nacional, não.
Eu acho que no grupo eu vi a galera falando, eu acho, não tenho certeza, que não tem nem vai ter edição nacional por problemas exatamente. De direitos autorais.
Exatamente.
E tem isso, né? Parece que na esfera internacional, meio que quase pode fazer tudo, né? Eu lembro muito o caso do Cranberries, né? The Cranberries, que tem aquela música Zombie, que é uma música, sim, sobre guerra, né? Inclusive, sim, relacionada ao momento de hoje, né? Palestina, né? Não sei se era Palestina, mas enfim, relacionada ao Oriente Médio, né? Música pesada, temática pesada, e fizeram uma música de boate.
Eu lembro. Tuts,
pra galera dançar. E essa versão fez sucesso. E a banda ficou puta. A banda... Uhum. Porra, meu irmão, a gente falando de guerra, de gente morrendo, de desgraça, e o povo dançando na boate. Eles nunca iriam autorizar isso, mas como foi em outro país que fizeram, não sei o que, eles não tiveram como opinar, né? Os compositores não tiveram como opinar. Aí tem isso, né?
É, eu acho que talvez a legislação brasileira seja diferente nesse sentido. Não sei.
Mas enfim. Marcel, o Herege está dizendo, Troops of Doom é a melhor música da carreira do Max. Olha aí.
Porra.
Fernando Febre, Troops of Doom tem um clipe recém-lançado. Sim, recém-lançado, sim, nessa versão aí do Cavaleira. Já digo logo, V, o nome da pessoa é só V. Já digo logo, essas regravações tomei como oficiais e joguei as gravações originais no mato. V, eu já tinha jogado no mato antes de ter regravação. Então, para mim, são oficiais. Pronto, Fernando Febre está dizendo que vale a pena ver o show dos Irmãos Cavaleira, vale sim. Bom, já está, galera, muitos comentários aqui, muitos comentários. E Cristiano está lembrando aqui do Sunday Bloody Sunday do YouTube, que o Sambô fez, pronto, fez, sim, versão...
E é a mesma coisa, é uma música sobre uma guerra civil na Irlanda. E aí os caras fazem a música dando risadinha lá e cantando Sunday Bloody Sunday.
Enfim. É, e dançarinas descendo até o chão. crianças pisando em caco de vidros.
Né?
Ela descendo até o chão. Né? É por aí. Cristiano, a reserva moral está dizendo aqui. A Shinigami é quem lança os discos da Nuclear Blast aqui no Brasil. Informação... E Luiz Neto está dizendo aqui, boa noite, comprei os vinis no site da iMusic da Dinamarca, né? A iMusic é praticamente sócia aqui do Tomaruã, né? Os nossos membros adoram a iMusic. Então vamos prosseguir. Falando em guerra, faixa 4,
War,
que significa guerra. Faixa rápida com riff de guitarra nervosíssimo. Igor Cavaleira, mais uma vez, brilhando na bateria. Uma performance extraordinária. No verso ele toca reto, né? Aquele famoso paco, 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 paco. Esse paco-paco ele pode. Não precisa nem mais gravar, já está gravado aí. Eu acho que ele fez uma vez e usou aí 90% das músicas. Né? Mas era assim, era assim que se fazia, né?
Era assim que se fazia. João Gordo fala spac, 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 mas é a mesma coisa.
É a mesma coisa, a mesma coisa. No meio, agora no meio, é altas viradas, né? Ele manda altas viradas aí no meio do paco-paco. Né? No texto final da música, ela fica cadenciada, né? Com muito groove na bateria, né?
Você vê que mesmo... como eu falei, é meio que uma fórmula do disco, né? Ter sempre uma parte cadenciada.
É muito forte, é muito fórmula. Mas aqui é mais groovada, né? Não tanto quanto o básico do disco, né? E, né, para depois voltar para pancadaria novamente. Ótima música. É meio isso, né? Começa rápido, desacelera, acelera de novo, devagar mais groovadinho, acelera de novo, acabou. Mas... É. Funciona muito bem. Faixa brutal, ótima música.
Não, concordo. Apesar de, acho que o War talvez seja uma das músicas que eu menos escutei desse álbum, assim. Mas eu gosto dos vocais do Max e da bateria também. Gosto bastante as viradas que o Igor faz. Realmente, o Igor está em grande forma nesse álbum. E a partir de agora começa... Com exceção de Troops of Doom, começa a vir algumas das minhas favoritas agora.
Olha aí. Então, arrisco dizer que essa é uma. Faixa 5, Crucifixion! Né? Crucificação.
Essa tem um riff absurdo. Assim. Eu gosto muito dos riffs dessas músicas que eram do antigo lado B. Né? Agora começa o lado B do disco. O vinil era até War, e até War era o lado A, e começava o lado B com Crucifixion. E é uma música que eu gosto bastante. Me lembrou muito Creator, tá? E eu fiz uma anotação aqui que a 3:19 começa um barulho de sinos, que fica, deixa o negócio mais macabro ainda, porque... A letra fala sobre a crucificação, né? Obviamente. Uhum. E aí começa uma coisa meio os sinos estão batendo e tal. Bom, a gente não vai falar das letras aqui, porque as letras são todas iguais. É tudo Hell, Satan, Fire, Destroy. Não tem muito o que falar das letras. Mas essa música, ela me chama muito a atenção. Assim, ela tem um riff muito legal e, para mim, tem bastante influência do metal alemão.
Sim, as letras do Sepultura foram melhorar mesmo no Chaos AD. Né?
Sim.
O Arise já estava bom, mas...
Não, isso é um fato. A partir do Chaos AD, realmente, chega no outro nível ali, com Territory.
A gente comentou isso, eu comentei isso contigo na resenha do Esquizofrênia e com o Daniel Dutra na resenha do Chaos AD. E no Arise eu fui o comentarista. É que eles não sabiam falar inglês.
Isso,
hoje eu acho que eles falam mais inglês que português, né?
O Max fala com sotaque, inclusive. Fala português com sotaque já.
Mas nas antigas, né, nessa época, eu acho que era pegar dicionário assim, formar frases com isso. Tudo que fosse hell, blood.
E tem uma entrevista do Max que ele fala que eles chupavam as letras das bandas assim na cara dura. Inclusive, sabe por que o Morbid Visions tem esse nome?
Por quê?
Por causa do Morbid Tales do Celtic Frost.
Olha aí.
Eles quase que plagiaram o Morbid Tales do Celtic Frost. Realmente, o som é muito parecido. Inclusive, a Sepultura depois... gravou Procreation of the Wicked. Celtic Frost sempre foi uma grande influência da banda, Hellhammer também e tal. Então tinha muito isso. Os pseudônimos, né? Ele usava o Max, era o Max Possessed. Por quê? Por causa da banda Possessed. O Paulo Júnior é o Tormentor, porque tem uma música do Creator do primeiro álbum chamada Tormentor. E por aí vai, era tudo chupinhado das bandas gringas. É. Total.
É. Não, não dá, não, claro que a gente não vai colocar.
Não estou desmerecendo. Pensa que eles tinham 15 anos de idade, meu.
É, era exatamente o que eu ia dizer. A gente acha engraçado hoje, eles devem achar engraçado hoje.
Eles acham engraçado. Não, o Max falou que escrevia as letras exatamente como você falou, com o dicionário na mão.
É. Assim, e como é que ia fazer diferente? Né? Nem tinha internet.
Não tinha nada. Era o que dava para fazer, e eles fizeram um som muito, muito bom, assim, um som que. É, os críticos gringos da época falavam é um som derivativo, parece muito com muitas bandas europeias e tal, 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 mas tinha muito dessa coisa, pô, como que isso chegou, esse tipo de som chegou no Brasil, tem banda gravando isso no Brasil, como assim? E aí começa a chamar a atenção também, né? Mas é óbvio, não dá para dizer que eles já tinham achado sua identidade ainda, isso vai demorar um pouco.
Sim. Sim, o que é que eu acho de Crucifixion? Não sei se tô ficando doido, mas eu achei que Crucifixion dá para classificar como crossover. Em termos de classificação, né? Crossover é o quando mistura o thrash metal com o hardcore, né? Então esse negócio do paco, 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 paco e o refrão, né? Crucifixion, né? Tudo muito bem pontuado. Isso é muito punk, né? Isso é muito punk, Se você ouvir Ratos de Porão, por exemplo, Ratos é uma banda de crossover. Não é uma banda punk, nem uma banda trash. É crossover, né? Então, eu acho que dá para colocar essa aqui na caixinha do crossover.
E eles já ouviam muito hardcore naquela época, né? Eles já eram fãs do Ratos. Aí que o João Gordo vai para BH, vira amigo dos caras e tal. Aí aquelas... que dorme na casa da Vânia Cavaleira, uns 60 caras dormindo lá na casa da Vânia Cavaleira, e ela fazendo panelão de macarrão para todo mundo. E aí, assim, eles já ouviam e tal, já tinham essa influência. Inclusive, quando a gente for falar da única faixa em português desse álbum, para mim ela é puro Ratos de Porão.
É, eu acho que eu anotei exatamente isso, vou ter certeza quando chegar lá.
Nossa, com certeza.
É, e ainda sobre essa, né? Hardcore desenfreado, refrão punk, né? Como eu disse, dividindo as sílabas. Na sessão instrumental tem uma parte mais lenta, né? Aquela fórmula, para depois entrar na porradaria de novo, né? Um solo super fritador. Aí fica lenta de novo e finaliza na porrada de novo, né? Como praticamente todas. Música muito legal, também uma das melhores.
Não, eu gostei bastante, especialmente do riffão dela. E agora vem outra com um outro riff fantástico também.
É. Faixa 6, Show Me the Wrath. Né? Mostre-me a ira. Né? Ela começa devagar, com o Max dando um grito de desespero, com todos os efeitos possíveis, né? Para ele dar esse grito. E logo acelera para quebrar tudo no refrão, dar uma cadenciada, né? Novamente no ritmo, para o povo parar de se bater e gritar o nome da música, né? É bem legal você gritar Show Me the Wrath, né? Uhum. Também curti muito, a faixa muito legal.
Bastante paco-paco.
Bastante paco-paco.
eu gosto bastante dessa música. E tem outra coisa que me chamou a atenção, são os backing vocals. Assim como o Crucifixion também tem backing vocals. Crucifixion, sim. Não é só o Max, que acho que era o Max e o Jairo, né? No original. Agora deve ser, sei lá quem, seu filho do Max também, mas enfim. E Show Me the Wrath também tem uns backing vocals no refrão, que eu achei bem interessante também. É um álbum que... essa música eu lembro que eu escutava bastante quando eu escutava o vinil. Show Me the Wrath. Para mim, é um dos destaques do álbum, assim, com certeza.
Sim, Fernando está dizendo aqui, está perguntando, né? Se eu tô com a camisa do Chaos AD. Sim, Fernando, essa é a camisa do Chaos AD. Que temos também resenha faixa a faixa aqui no canal com o Daniel Dutra. Tá muito boa. E Vê tá perguntando aqui. Sei que não tem nada a ver com o assunto, mas vai rolar primeiras impressões do novo Go Ahead and Die, Projeto Max com o Filho? Provavelmente sim. Talvez semana que vem. Eu acho que essa semana mais não. Eu ainda não ouvi, mas eu acho que a galera que ouviu.
Cara, eu gostei bastante do primeiro. Eu gostei bastante. Achei bem interessante.
Foi, é o
Porque
primeiro ouvi também.
você sabe que eu gosto das podreiras, né?
Sim.
Eu gosto
Tô
dessa coisa
sabendo.
retrô. É, eu gosto dessa coisa retrô, assim. E o Go Ahead and Die me lembra muito os death thrash dos anos 80 e tal. Me lembra muito.
Faixa 7, Funeral Rites, Ritos Funerários. Essa lembra muito Troops of Doom. Eu acho que eles gostaram tanto que eles quiseram fazer aquela coisa, né? Vamos copiar, mas não faz igual, né? É tipo, se você tiver distraído, uma pessoa distraída assim, ouve o riff assim, riff lentão assim, acha, eita, Troops of Doom. Ah, não, né? Troops of Doom não. Troops of Doom não, é parecida, né? Funeral Rites. Eu acho que o que não é um problema, né? Considerando que eles eram, né, adolescentes e fizeram uma música boa, depois quiseram fazer uma música tão boa parecida. Eu acho que é uma. Classificaria assim, é uma música prima de Troops of Doom e que ainda é bem legal. Não melhor,
É,
não tão boa quanto Troops of Doom, mas me lembrou bastante, assim, estrutura, né, o riff e tudo mais.
Então, da mesma maneira que você falou que Troops of Doom lembra muito Black Sabbath, essa foi que me, na hora que começou, falei, me lembrou muito do Black Sabbath fase Dio, especialmente aquela fase Heaven and Hell, assim, sabe? Aquele
Sim.
tipo de riff, aquele riff lentão, assim, sabe? Da própria faixa título. É, então, me lembrou muito, muito Black Sabbath. Né? Que, aliás, Black Sabbath foi uma banda que eles aprenderam a escutar, depois acharam. É muito, muito curiosa essa história. O Max achou o primeiro do Black Sabbath no meio das coisas do pai dele. Ele nem sabia que o pai dele gostava de rock, o pai dele ouvia ópera. E daí, quando o pai dele morreu, ele estava com saudade e tal, foi mexer nas coisas do pai, achou Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple. O velho era eclético.
É, velho não, né? Assim, velho para eles,
Não,
né? Morreu.
40 anos. É, 40 anos, na verdade. Muito
É,
jovem, bem
chamar de
mais
velho tem
jovem.
mais de 40, pô.
É, não, eu também tenho. Então, pelo amor de Deus. É, foi modo de dizer.
Não, entendi, entendeu? Como as pessoas chamam, algumas pessoas chamam os pais, né?
Os
O
pais,
velho.
é.
Pronto, falamos de Funeral Rites. Agora,
Right. Ah, ó, só mais uma coisinha.
sim.
É, eu achei legal que tem o riff tipo Saba e daí entra um U. Que o U, para quem não sabe, é a marca registrada do Celtic Frost, né? O Tom Gabriel Fischer lá. Todas as músicas têm um riff, de repente, U, e aí muda de andamento, assim, como se fosse que é um sinal para a música mudar de andamento, assim, quase um dois, três deles, assim, sabe?
Ah,
E
tá.
ele faz um U igualzinho, igualzinho.
Ah, não tava ligado. Me chamou a atenção esse dele. Eu ia até notar, mas não anotei.
É totalmente
Achei
Tom
curioso.
Gabriel. Totalmente.
Bom, pronto. Depois do de Funeral Rites, a gente vai para Empire
Empire.
of the Damned, Império dos Amaldiçoados. Uma faixa com muitas quebras de ritmo, que também dá para dizer
Muitas.
que é um crossover. Inclusive o vocal de Max chega a me lembrar o estilo de João Gordo, né, nas partes mais rápidas. E João Gordo tem um negócio de cantar de faz um
Ei,
no final, assim. Né? Max faz isso, né? Faz isso
Faz
em umas.
igualzinho, igualzinho.
É. Isso em umas três faixas, assim, desses dois discos. Não, não, não lembro exatamente a quantidade, mas ele faz. Pô, João Gordo total, né? E João Gordo, inclusive, abandona a letra, né? E ele para de cantar a letra e.
É, mais ou menos isso. E
É, faz ruídos.
nessa o Max faz exatamente isso, exatamente isso. Eu gostei muito dessa música, ela é a que encerrava o vinil, e o que eu mais gostei é que ela foge um pouco da fórmula, porque ela tem várias mudanças de andamento. São várias partes da música, assim, sabe? E eu gostei bastante da maneira que ela encerrava o álbum na época, né? Eu gosto bastante, tem uns riffs bacanas, tem um mudança de andamento. E tem esses vocais aí que eu não anotei aqui, mas quando você imitou o Max, eu lembrei na hora.
É. É, e tem as partes lentas, né, também, que tem muita, muita quebra de ritmo, e tem as partes lentas que são mais lentas do que o convencional, né? Que tipo, que também lembra Tony Iommi, né? Também lembra, também me lembrou Black Sabbath. E eu também curti. Música muito boa.
Não, eu gostei, eu achei ótima para encerrar o vinil, mas agora vem a faixa bônus.
E isso. Faixa bônus não tá como bônus, né? Ela tá.
É.
Vamos introduzi-la, né? Faixa 9, a última do Morbid Visions, Burn the Dead, né? Queime os mortos. Ela não tá como faixa bônus, ela tá como faixa inédita. Quem não
Sim.
tiver informação, não lê a informação sobre o disco, nem sabe que ela não é uma regravação. Ela tá aqui como inédita, né? Uma composição da época que foi trazida. Queime os mortos, né? Para fechar o Morbid Visions, né, com essa inédita barra
Cara,
bônus.
para mim ela deveria ter entrado no álbum. Eu adorei ela. Nossa, muito brutal. São
No
dois minutos
original,
e
né?
pouco, 2 minutos e
2,15.
15, é muito brutal. Eu acho que ela
Ela
poderia ter facilmente entrado no original.
é a mais curta dos dois discos, tirando aquela introdução que a gente já vai falar daqui a pouco, né? Mas música
É, que
mesmo.
fizeram uma.
Ela é mais curta, né? Eu acho que é outro crossover. Galera do crossover que conhece mais crossover aí, diga aí se eu tô falando besteira ou se é crossover mesmo. Por definição, eu achei crossover, né? Em termos de.
A gente sabe, Rafael, que você não gosta de GBH, né?
Eu não conheço GBH, é
Você
diferente.
não conhece. É que vai fazer uma figurinha, é que você não conhece GBH.
Eu não conheço GBH.
Porque você não quer GBH, porque tem muita, muita influência de GBH em algumas coisas aqui.
GBH é crossover também?
É
Pronto.
punk, mas assim, é esse punk mais hardcore, né? GBH, Discharge, e depois aquele famoso hardcore finlandês e tal, vão influenciar muito eles. Mas eles já usavam camisa de Discharge lá em 85.
E eu digo isso porque o de ser crossover é porque é uma música que não deixa de ser thrash metal, mas ela é muito hardcore. E tem esse refrão bem pontuado, né? Burn the Dead, né? Isso é punk, né? Isso é do punk, isso não é do thrash. Né? Então,
Sim.
assim, Burn the Dead, do mesmo jeito que Crucifixion, né?
É.
Isso é punk, rock hardcore.
Pô, daqui a pouco vai ter mais um refrão bem parecido com isso.
Vai.
Anticristo, Anticristo, Anticristo.
Isso não é thrash, não é característica do thrash, né? Aí por
Não.
isso que eu tô botando na conta do crossover. Mas o que importa é que é
Não,
pé no bucho, mão na cara.
Mas eu acho que essa tese que a gente está desenvolvendo aqui das influências punk no death metal mineiro fazem todo sentido. Porque agora eu lembrei, ó, você lembra daquela icônica capa do Inri do sarcófago?
Sim.
O
Lembro.
Didi Crazy, o baterista, tá com moicano. O batera do sarcófago tá de moicano na capa do álbum. É bem doido isso. Então, quer dizer, claro que existe uma. Ainda mais naquela época não existe, não se concebia uma banda de metal com um membro usando moicano. Era tudo muito separado, tinha muita treta, né?
Eram inimigos.
Careca, careca, punk, exatamente. E
Eram
aí você vê o
inimigos.
cara com um moicano e uma camisa do Sodom, tudo a ver, né?
Pois é. Enfim, para finalizar, Burn the Dead, né? Porradaria, pé no bucho, mão na cara, sofisticação zero, né? Só
Zero.
porrada, 2 minutos e 15 segundos, né? Para eliminar, quebrar tudo e fechar o disco. Um bom fechamento pro disco, pro Morbid Visions.
Eu gostei.
Vamos. Aí terminamos o Morbid Visions. Aproveitar aqui para dar uma olhada no chat. No chat não, o chat eu já estou vendo. No, na enquete, eu quis dizer enquete, que é a seguinte. Você concorda, assim, já esclarecendo, né, que ninguém tem que concordar com nada do trabalho dos outros, mas se a gente tivesse que concordar com o que os outros fazem com o próprio trabalho, você concorda com as regravações do Sepultura que os Cavaleiros fizeram? Sim ou não? Sim está ganhando com 82%, e tem uma galerinha aqui de 18% que está dizendo que não, eles não concordam em os caras regravarem as músicas do Sepultura. Olha aí. Olha.
A gente aqui concorda, né?
Concordo muito. Concordo muito. Demais. Chegou superchat, Adriano Andrade, valeu. Faça feito, Adriano, manda superchat. Se não puder mandar superchat, seja membro a partir de R$1,99. Deixe like, se inscreva, né? Ajude, precisamos de engajamento para continuar debatendo e trazendo conteúdo sobre metal e rock and roll aqui para você. E de uma guitarrista dizendo que Morbid Visions é um clássico do metal mundial. Fernando Febre está dizendo aqui, me tornei membro, não sei se apareceu para vocês aí. Ainda não apareceu, mas vai aparecer. Se fez o negócio direitinho, vai aparecer. Então, vou até colocar aqui a capa. Vamos para o Bestial Devastation. Primeira resenha dupla que a gente faz aqui, ó, faixa a faixa, e dá até para chamar de primeira resenha de covers, que a gente faz aqui também, né? Faixa a faixa de cover. Porque eu não considero tão cover, né? Não considero, são com os membros originais, né?
Que não... são os autores das músicas, né?
Aqui a gente não faz normalmente, não... faixa a faixa a gente nunca fez, nem temos planos de fazer disco de cover.
Sim.
Não tem. Mas, como esse aqui eu não considero, então, e a gente também está botando os dois discos juntos, no mesmo balaio, né? Então é uma resenha atípica, mas que vale muito a pena, muito a pena. Vamos falar agora do Bestial Devastation, que é um EP, né? Como o Andrew falou no começo, que era dividido com o Sarcófago, não é isso?
Não, com Overdose.
Overdose. Era um lado Overdose.
Que era uma banda de heavy metal tradicional, não tinha nada a ver. Inclusive, eu não sei se você sabe, Rafael, o pessoal Trusão lá de BH de 85, eles riscavam o lado do Overdose com canivete.
Porra, que desnecessário.
Você compra o álbum para ouvir só um lado e risca o outro lado, porque chamava os caras do Overdose de posers, essas coisas. Falso metal.
O povo besta.
Muito besta.
Então vamos começar com The Curse, a primeira faixa do Bestial Devastation, A Maldição. É basicamente a narração em português, com voz de monstro, que parece mais a abertura da Noites do Terror do Mirabilândia. Né? Você vai entrar no parque de diversões, vamos lhe ameaçar, vamos você... Né? Eu acho que, então... que hoje eles devem achar ridículo isso aqui, né? Mas como tinha que fazer, trazer o material original para hoje, então eu acho que eles disseram, não, tá bom, então vamos, se tem isso aqui, vamos refazer, né? Mas
sabe...
para hoje, sabe... hoje eu acho meio dispensável, né? Para 1985.
O original era em inglês, você sabe disso, né?
Era em inglês? Não, não sei, não sabia. Era...
Não, o original era em inglês. Foi um amigo deles que gravou, até pensava que era o Vladimir Korg, depois eu descobri que não era. Segundo o Max, era um amigo que tinha a habilidade de falar arrotando.
Ah, tá.
Eu dominava essa arte de beber longos goles de Coca-Cola e falar arrotando. E então ele foi chamado para gravar The Curse.
Cristiano está confirmando aqui, ó. Originalmente era em inglês e feita por um cara arrotando do início ao fim. Eu acho. Estava dizendo aqui que em 85 podia ser normal, mas eu acho que mesmo em 85 já não... em inglês já não era tão legal assim, né?
O que ele fala ali é a tradução do texto em inglês, é exatamente aquilo lá. Só que em português fica mais, como a gente compreende, fica mais ridículo, né?
Podia ter deixado em inglês mesmo.
Aquilo que o Marcel fala, né? Parece que tudo em inglês fica mais true, né? Você traduz as letras para o inglês, tudo fica mais truezão. Em português sempre soa meio.
Inclusive, curiosidade aqui, um parêntese. Agora com inteligência artificial, né, popularizada praticamente, você tem softwares que aprendem qualquer voz. Você bota a amostra de voz e aprende qualquer voz. E depois você pode fazer com essa voz o que você quiser, né? Então, tem uma galera que está colocando a inteligência artificial para clonar a voz de Freddie Mercury, de Axl Rose, de James Hetfield, e todos os cantores famosos, né? E tem um cara, um perfil aí, que ele coloca, ele canta as músicas em português e substitui a voz dele pela voz do cantor original. Meu aí, Deus. Tipo, aí você, pô, Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses. Você ouve lá no perfil dele, Axl Rose cantando com a voz de Axl Rose, só que em português. Então fica parecendo a música do Capital Inicial, pô. Oh, minha doce menina, é ridículo, mas cara, foi a tradução literal, tá ligado? A tradução literal, pô. Enter Sandman também, aí é a voz de James Hetfield cantando em português.
Nossa. Eu não ouvi essas coisas.
Pois é. Mas enfim, fechando parênteses, pelo menos essa introdução serve aí para a Noite do Terror do Mirabilândia, para assustar as crianças lá que vão participar do Halloween, né? O Halloween já estamos próximo do...
Tá chegando.
Pronto. Noite do Terror do Play Center ou Mirabilândia, qualquer parque de diversão aí, utilize a faixa The Curse aqui do Cavaleiro, que serve perfeitamente.
Acho que eles não vão achar ruim, porque vai rolar um cascalho, hein?
Com certeza. A não ser que seja parque de diversão daqueles de interior, né? Que não vai pagar direito autoral. Mas vamos lá, faixa 2, a homônima Bestial Devastation. Devastação bestial. Abre o disco, de fato abrindo o disco agora, né? Pesadíssimo, acelerado. No meio tem uma sessão mais lenta, com a bateria meio tribal. As partes do verso são bem hardcore, né? Solo fritador, talvez entre também na categoria crossover. Solo fritador, boa música da mais pura ignorância. Aqui as músicas estão mais parecidas, mas bem eficientes. Vamos colocar assim.
Então, eu considero, sei que vão achar que é uma heresia minha, mas eu considero essa música uma das melhores de Sepultura. Sério.
Dos dois?
Eu gosto. Não, da carreira do Sepultura.
Da carreira do Sepultura?
Aham. Eu acho bestial. Aliás, eu prefiro também o Bestial ao Marble Division. Eu acho o Bestial. Então, são quatro faixas só, mas todas são boas. São, quinta com a bônus.
São seis.
Todas... porque eu não estou contando a The Curse, a introdução.
Ah, sim, sim, sim.
Tá. E todas são boas. O Morbid Visions, eu acho que entra um pouco mais de altos e baixos, assim, sabe? Aqui é um negócio que você escuta super rapidinho e é uma atrás da outra, e pra mim todas são boas. Pra mim, Bestial é uma das melhores músicas da carreira de Sepultura. Tem um riff muito legal. E na minha adolescência, eu tinha uma fitinha com o show da abertura, quando eles abriram pro Venom. No Mineirinho, acho que é Mineirinho, ou Gigantinho, sei lá, em BH, e aí eles tocam essa música, Bestial, e dão uns gritos antes. Então, assim, eu ouvia muito essa música na minha adolescência, gosto pra caramba mesmo. Ah, e agora ele tá cantando no inglês decente, né? Porque o inglês, nossa, o inglês do primeiro álbum é tipo nível Joel Santana, né?
Talvez quem os nativos que falavam inglês nativo talvez não entendessem, né? Só entendessem os gritos.
Não. Se você tem uma ideia, o Leme do Motorhead disse que o inglês do Max no Arise já tá tudo errado. Isso no Arise estava errado. Você imagina, então, nessa época.
Pois é. Então, faixa 3, Antichrist. Antichrist também. Essa no hardcore, né? Anticristo. Essa ainda é mais brutal e caótica do que Bestial Devastation, né? A faixa. Faz uma mistura de death com thrash metal. Eu achei que tem um death metal aí no meio, hein? Um estilão de death metal junto com thrash. Thrash barra death metal. Coisa que a Nervosa faz.
Pra mim, o álbum é de death metal. Eu acho que eles só viram...
O Bestial ou os dois?
Os dois. Eu acho que eles só viram trash mesmo e esquizofrênia. Aí é trash. Aí vira trash, trash mesmo. Assim. Até com bastante influência de Metallica. É, ali já muda. Nossa, a entrada do Andrés muda completamente o som da banda. Né?
Sim.
Mas, assim, não. Claro que tem bastante coisa de trash, mas eu considero essencialmente, assim, pelos riffs e pela temática, assim, um álbum de death metal. E Antichrist é aquilo que eu tinha falado, né? Ela é do Wagner, que ficou pouquíssimo tempo na banda. É, inclusive, depois teve um rolo, porque uma gravadora norte-americana lançou o Rotten do Sarcófago com um selo escrito A Banda do Primeiro Vocalista do Sepultura. Porra. E aí os caras... Não, os caras processaram, porque, pô, ele... Sei lá, o primeiro vocalista do Sepultura, ele fez, sei lá, 5 ensaios com a banda. Não é bem assim, né?
É.
Mas eles falavam que não tinham autorizado isso. Eu lembro que deu um rolo na época e os caras acharam que o Sarcófago estava querendo subir as custas do Sepultura, mas não tinha nada a ver. Mas é interessante isso.
Uhum.
Porque é uma coisa meio Hetfield e Mustaine, né? Um cara é chutado da banda e forma outra banda que vira grande rival dela. Né? Especialmente durante o período de BH e tal, depois a Sepultura estourou, mas houve, até hoje se fala muito da rivalidade Sepultura e Sarcófago.
Uhum. É. Sobre Antichrist ainda, né, o refrão é bem hardcore, dividindo as sílabas, né? Antichrist, né? Música para sair quebrando tudo pelo meio da rua. Acho também bem legal, música bem legal. É, sobre essa parada do ser death metal, thrash metal, claro que é tudo metal, né, mas para a galera que gosta muito de classificar, né? De, uhum. O que é death, o que é trash, o que é crossover, né? Tudo música pesada, né? O que importa. Mas, assim, pela temática, né? Eu concordo com o que tu falou. É, me parece mais trash por causa do vocal de Max, que não é aquele vocal demoníaco guturalzão, né? Ele é um vocal de trash. Mas eu acho que pode cair no death metal também. Tranquilamente, né? Pra mim, death metal mesmo é Crisium, assim, incontestável. Death metal.
É, esse é. Sem dúvida.
E death metal. Mas o que importa é que é pesado, que é bom. Faixa 4, Necromancer. Necromante. Abre com um rifão lento de guitarra, estilo Metallica. Você me lembrou Metallica. Depois a faixa acelera, desembestada. Curti muito a parada da música para Igor ficar só fazendo virada sozinho, né? Dá uma parada e fica... Só Igor, sozinho. Aí depois entra os instrumentos tudo de uma vez, né? E quebrando tudo de novo. Né? Estrutura praticamente igual das outras, mas...
Uma coisa...
Também se destaca aí.
Me chamou a atenção o riff, evidentemente, no começo. É, e também me chamou a atenção que o refrão demora muito. O refrão entra a 2 minutos e 40 só. Eu estava escutando hoje e falei, nossa, mas cadê o refrão? Aí 2 minutos e 40 que entra o Necromancer. Quando a música fica realmente mais pesada e mais lenta e tal. E como curiosidade, Rafael, essa foi a primeira música que Sepultura tocou na abertura do show do Venom. E porque eles estavam muito putos da cara, porque o sonho deles era conhecer os caras do Venom, e parece que os caras foram super babacas, só ficaram tipo, na piscina do hotel, não queriam socializar com ninguém, aquela coisa meio popstar, assim, sabe? E daí o Max entra no palco e fala, vamos mostrar para esses gringos que aqui no Brasil também se faz metal, não sei o quê. Aí começa a cantar Necromancer. É. E aí arrebentam. Dizem que foi um baita show, assim, essa abertura pro Venom foi um negócio de louco.
Olha aí, Necromancer. Quinta e penúltima, quinta faixa, né? Seria a quarta música. É, faixa 5, Warriors of Death, Guerreiros da Morte. Os títulos são sensacionais. Aí, tudo assim.
Aí, morte, Satan, Hell.
Vamos pegar aqui, vamos botar aqui no caderno. Satan, Hell, Blood, Disgrace.
É, aí você vai dando check, assim, né? Vai dando check.
Pois é. Guerreiros da Morte, né? Essa, a intro dessa é bem diferente, né? Cheia de efeitos de bateria. É, cheia de efeitos. Né? Fica um negócio assim, uns efeitosão. E a bateria de
fundo
sozinha.
Não
tem, né? Pronto, não, a bateria original, fica de fundo, sozinha, isso, tocando loucamente. A emenda na correria, Max faz um vocal mais falado, então desacelera, mas na frente tem uma narração satânica e volta quebrando tudo de novo, também faixa bem legal.
É, essa, então, é, no original não tem esse, aqui tem uns barulhinhos, você consegue escutar uns barulhos de metralhadora, de guerra mesmo, sabe? É. É, então tem esses barulhinhos de guerra, e daí entra lá o... Só que assim, aí vem o que você falou, né? Quando você vai ver a letra, os soldados mortos emergem de suas covas para voltar à guerra. Não tem nada a ver, assim. Mas eu gosto muito da bateria, eu anotei aqui. Eu gostei bastante da bateria. Não é uma música que eu gostava tanto, tá? Mas gosto e, cara, para mim ela tem muito a ver com o Destruction. Destruction dos primeiros álbuns, né? O Sentence of Death e o Infernal Overkill, que são os primeiros. O Destruction, ele também faz, Destruction e Sodom também parecem o Sepultura nesse sentido, porque eles lançam primeiro um EP e depois é que eles lançam o LP. Então eles também têm isso. E o Destruction tem uns riffs aqui muito, muito parecidos. Eu sou muito fã de thrash alemão, cara. Nossa. Sodom, Creator, Destruction pra mim são assim, como tem o Big Four nos Estados Unidos, tem o Big Three na Alemanha.
É, tem um, eu ouvi falar que existe um Big Four alemão, né? Eu acho que nunca fizeram.
É o Tankard. Aí o Tankard é que entra como, mas o Tankard é que eu acho que o Tankard é outra pegada. É, eu gosto do Tankard, acho divertido e tal. Que é aquela banda que só fala de cerveja e não sei o quê. Mas é que eu acho que eles têm uma pegada muito diferente das outras três. Eles nem levam a banda tão a sério. Tem que, os caras têm trabalhos normais, digamos assim, e saem em turnê quando dá tempo, entendeu? Quando todo mundo entra de férias. Então tem uma outra. Mas eu gosto, eu acho legal. Acho legal. Mas a minha preferida dos quatro é o Sodom.
Dado Gonçalves está dizendo aqui, Necromancer, mais conhecido aqui em BH como Nego Manso. Olha aí.
Eu não ia falar isso, mas tá bom. Eu sabia dessa história. Nego Manso.
Fernando Febre está dizendo aqui, ó, que concorda comigo, os títulos das músicas são ótimos. E Dado está dizendo aqui, ó, Max nunca se emendou, no Soulfly tem a música Blood, Fire, War, Hate.
Nossa.
Blood, Fire. Ele gastou a palavra-chave dele tudinho, só no título.
Eu lembrei de um álbum, tem um álbum do Bathory que chama Blood, Fire, Death.
Blood, Fire, Death. Por sorte, o Slayer, ele também, claro que diferente, né? Eles faziam por opção estética mesmo, não porque eles não sabiam a língua, mas o Slayer, né, a gente fez resenha aqui do Slayer também. Também tem música, muita música assim, com frases soltas, né? É. O sangue cai do céu. As bombas explodindo no chão. Umas frases meio desconexas, assim. Mas sim, porque eles decidiram que era assim, a língua deles, né? Já no caso do Sepultura, sim, até o Arise, você vê umas letras assim que são soltas. Mas que eu penso assim, essas letras, esses versos assim, eles fizeram porque não sabem falar inglês. Pegaram as...
Sim.
Montaram as frases e saíram. Fizeram a métrica, né? E saíram colocando.
Exatamente.
Aí.
E as frases bem clichê, assim, né? Do estilo e tal. Sempre com muito blood, death.
É.
Eles só tiraram o Satan e o Hell, que só vão usar nesse álbum aí. E aí depois virou, mas continuou falando muito de death, de blood, de murder, violence e por aí vai.
Pois é, hoje a galera faz o ChatGPT, né? O ChatGPT escreva uma letra de thrash metal estilo falando sobre qualquer coisa. Falando sobre sangue jorrando dos poros. Aí o ChatGPT escreve a letra e lhe dá, né? Aí você bota seu nome lá e tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas aí, pronto. A gente falou de Warriors of Death, não foi? Vamos para a sexta e última, que para fechar nossa resenha, Sexta-feira 13, com uma música inédita em português, né? Faixa bônus, né? Max faz um vocal mais puxado para o punk hardcore, que foi essa que eu lembrei muito de Ratos de Porão também. No final, ela fica lenta, com clima macabro, para combinar com a temática aí, né, da letra, e corre de novo para encerrar, né? Aquela coisa, fica lento, fica rápido, fica lento, fica rápido. É a menos executada dos dois discos no Spotify, mas eu acho bom fechamento, considero bem faixa bônus mesmo, né? Que nem botar as inéditas por último, mas ela encerra bem, eu curti, mesmo com carinha de faixa bônus.
É, eu gostei, eu fiquei bem decepcionado com a letra, porque eu achei que era sobre o Jason, e não é sobre o Jason. Eu achava que era sobre o filme, né, Sexta-feira 13, porque o Chacal, que é outra banda da época, tem uma música, Jason Lives, que é sobre o Jason Voorhees e tal. É, mas não tem nada a ver, tem nada a ver a temática e tal, enfim. É, eu achei muito Ratos de Porão do Descanso em Paz, que é o momento em que o Ratos está começando a ter as primeiras influências de metal ali, né? O Crucificado pelo Sistema é bem punk mesmo, e depois o segundo já tem as influências de metal. Eu achei muito, muito punk. Mas eu não gostei tanto, não. Eu confesso que se for para pegar as inéditas, eu prefiro a Burn the Dead.
Sim, com certeza. Eu acho que não atrapalha, né? Ela tá aqui...
Não comprometeu, não comprometeu.
É, 3 minutos e 26 de um hardcorezinho, para mim, entrou no contexto, né? Não tá longe dos destaques, mas é legal. Para mim é legal, né? Aí vamos abrir aqui a nossa enquete para ver como é que ficou.
Eu tô curioso para saber a nota que a galera deu.
Bom, a enquete, né? Você concorda com as regravações do Sepultura que os Cavaleira fizeram? Sim, ganhou, esmagadora maioria, com 81%. O não ficou com 19%. Olha aí. Tem 19% que diz, não, eu não quero, quero as gravações toscas, originais. Então, chegou agora o grande momento do episódio, o momento em que vamos dar uma nota de zero.
Ai, meu Deus, caiu o celular. É, a minha gata derrubou o celular, desculpa, gente.
A gata derrubou o celular. É isso aí, ao vivo assim mesmo. Ao vivo assim mesmo.
É, fazer o quê? Vamos embora.
Enquanto tu ajeita aí, eu vou continuar dizendo, para você que não sabe como funciona, a gente dá uma nota de 0 a 10 aqui no canal. Vamos dar uma nota de 0 a 10 para, dessa vez, e de forma inédita, viu? E dois álbuns ao mesmo tempo vai ter a mesma nota, para os dois como se fosse um só. Vamos dar uma nota de 0 a 10 para o Morbid Visions e Bestial Devastation. Eu dou uma nota de 0 a 10, Andrew dá uma nota de 0 a 10. E o nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10. Nosso clube de membros, que é massa, tem um grupo no WhatsApp sensacional, que fala sobre colecionismo, a gente tem várias coisas muito legais, sorteios aqui no canal. Vem aqui no botão Seja Membro e veja como é que funciona, que é muito massa, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O nosso clube de membros curtiu bastante, né? Diria até...
Pode falar, eu vou desligar a câmera aqui.
Tá. Diria até que um pouco emocionado ou não. Mas o clube de membros deu nota 9. Nota 9. Enquanto Andrew ajeita a câmera, eu vou dar minha nota e meu veredito. Eu acho que a ideia de regravar foi ótima, né? Reitero, inclusive, regravar a Esquizofrênia deve ser feito. Eu espero e acho que o Esquizofrênia merece uma regravação. Sobre esses dois, né? São dois discos com a sonoridade muito crua e bastante visceral, né? Os caras eram adolescentes, né? Cheirando a leite ainda, né? E fizeram essas músicas aí, né? Que são muito raiz, né? digamos assim. O único problema que eu posso apontar é que algumas faixas, assim, de modo geral, se parecem muito entre si, né? As faixas se parecem muito em termos de estrutura. É, paco, 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 paco. Aí, fica lento. Depois, paco, paco, paco. Paco, paco, paco. Fica lenta e é isso. Mas é brutal, empolga, né? Funciona. Não chega a ser um grande problema, né? É uma estrutura parecida com o que eles tinham de referência e de habilidade ali na época.
Exatamente.
Né? Não dá pra...
A gente tem que ter em mente o contexto de que essas músicas foram compostas por adolescentes de 15, 16 anos, no Brasil dos anos 80, com pouca informação e tal. Acho que tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente analisa esse disco.
E fora que, às vezes, muitas vezes, na verdade, o que a gente está buscando é isso, né? Se você quer ver, ouvir coisas elaboradas, complexas e coisa e tal, ouve Dream Theater, né? Sim. Bota um Dream Theater, bota um prog metal aí, bota um progressivo. Às vezes você quer ouvir porrada e paco, paco, paco mesmo e quebrar tudo, é Morbid Visions e Best Devastation. É, tá cumprindo a função de ser ignorante. Quer ouvir ignorância? Ignorância está aqui, né?
Tá bem ignorante.
E cumpre bem com o papel. É, mesmo assim, eu acho que ainda dá para perceber um pouco da sofisticação entre aspas, né? Que o Sepultura se tornou uma banda sofisticada, né? Mas aqui já tem um pouquinho de sofisticação, né? Principalmente por Igor Cavaleira, né? Que não tinha Andréas ainda, mas ele faz umas linhas de bateria muito boas, né? Fora entre os Paco Paco, faz ótimas viradas e mostra que ele tem. É porque eu tô falando do Igor lá de 85, mas também do Igor de agora, 2023, né? Mas tem uma sofisticação na bateria dele e na sonoridade aqui, que a gente viu que percebeu que evoluiu, né? Já no Esquizofrênia já era uma coisa, já era um nível maior, né? E assim por diante, né? E a gente consegue identificar aqui, principalmente no Morbid Visions, principalmente em Troops of Doom, né? Inclusive, eu destaco, né? Vou destacar aqui duas do Morbid Visions, que seria a homônima, né? Morbid Visions e Troops of Doom. Para mim são as melhores. E do Bestial eu destaco a própria Bestial Devastation, né? A homônima. Então eu acho que para mim uma nota justa é 8,5. 8,5.
Bom, eu gostei bastante dessa regravação. Eu já gostava dos álbuns originais, mas eu tinha um problema com a produção do Morbid Visions. Eu não gostava daquele excesso de reverb, assim, muito reverb mesmo. E eu acho que essa regravação possibilitou a gente a ouvir o álbum da maneira que ele deve ser ouvido. Porque teve muitos riffs fantásticos ali que ficaram prejudicados pela péssima produção do álbum. E detalhes e algumas coisas que foram enriquecidas ali. Tem uns solos que o Daniel Gonzalez faz, que com certeza não eram os solos que estavam no original do Jairo, nem do... E até o estilo mais melódico e tudo do Possessed. Então eu acho que enriqueceu, mas manteve a crueza. O que eu gostei foi que o jeito que o Igor toca é como o Igor moleque tocava, assim, o estilo, taco-taco. Ele não falou, vou fazer um negócio mais bonitinho aqui. Não.
Que poderia fazer, né?
É. Poderia, pô, não, vamos amaciar, vamos sofisticar. Não. O Max gritando pra caramba e tal. E quanto às músicas serem meio parecidas, eu acho que a gente tem que ver é a questão que é o material, né? O material é aquele. O material que se propuseram a gravar é aquele, né? Então não tem, não tem a pessoa... Você não pode reclamar disso, porque eles se propuseram a gravar aquele álbum que foi gravado por adolescentes de 16 anos, né? Uhum. E eu gostei muito. Eu vou destacar no Morbid Visions, eu vou destacar evidentemente Troops of Doom, Crucifixion e Show Me the Wrath, são as minhas preferidas. E do Bestial eu vou destacar a faixa título e o Necromancer.
Isso aí. E a nota de 0 a 10?
E a nota de 0 a 10 é 9. Eu vou com a galera também. Eu acho que é nota 9 esse álbum, porque eu acho que ele resgata nessa pérola aqui dos anos 80 e de uma forma muito melhor do que outras bandas que já recorreram a regravações.
Olha aí, então assim ficamos com a média de 8,8, 8,8, praticamente 9, né? Praticamente
Praticamente
9.
9, tá ótimo.
Pronto, então para fechar aqui, ó, Marco Calfeld, que é nosso membro, está perguntando: tem versão nacional dessas regravações? A gente falou disso agora há pouco, provavelmente não e provavelmente nunca terá, né? Por problemas
É,
de direitos autorais.
só dá para ouvir no streaming e no YouTube, eu acho, né?
É, e comprar mídia física importada.
Isso.
Então é isso, galera. Muito obrigado você que nos acompanhou. Muito obrigado, Andrew, por ter
Valeu.
passado este faixa a faixa aqui sobre os primórdios do Sepultura, né? Que foi regravado aí, regravação polêmica dos irmãos Cavaleira. Lembrando aí, deixe seu like, se inscreva no canal. Considere seu membro, vem aqui no botão Seja Membro, que é massa, você não vai se arrepender. Andrew, que também é membro da categoria Metal God, já participou aqui de algumas resenhas, né? Fez Metallica, fez Slayer, fez Sepultura, né?
Eu
Agora
fiz
fez Sepultura, entre aspas, de novo.
duas do Metallica, com essas duas do Sepultura, e eu tenho uma do Slayer também.
Olha aí, olha aí. E é isso. Alexandre está dizendo aqui, ó, mais uma aula do professor, belíssima live. Valeu, Alexandre. Andrew,
Valeu, Alexandre, obrigado.
algum recado final aqui para a nossa galera?
Ah, mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aí até tarde da noite aí em plena quarta-feira, né? E tal, e dizer que estou sempre à disposição aí do Tomar Uma quando quiserem chamar. Estamos aí, sou membro há quase 2 anos e meio e pretendo permanecer por muito, muito tempo ainda.
Valeu, Andrew. Fernando Febre tá dizendo aqui, ó, ganhei meu selo de membro. Valeu, Fernando. Valeu.
Isso
Primeiro também,
aí.
membros entrando. Muito bom. Demetrios está dizendo aqui, Demetrios, não é Demetrio. Demetrio é outro. Valeu pela resenha, Rafael e Andrew.
Valeu, Demetri.
Valeu. Até mais, galera. Com mais, voltaremos em breve com mais resenhas, faixa a faixa do metal.
Seja membro.
Seja membro, dê like, se inscreva. Até a próxima. Tchau.